Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, arranca agora mais um programa Maia Magnética. Hoje destacamos a entrevista com a responsável pelos SEMAS da Maia sobre as obras de renovação da rede de água no Corim, Águas Santas. Ainda há entrevista com o provedor dos municípios, Miguel Ângelo Rodrigues, que está em fim de mandato e deixa as funções este ano. São temas para acompanhar neste Maia Magnética até às 2 da tarde.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Neste Maia Magnética, Cristina Andrade, diretora delegada do SEMAS da Maia, explica-nos um pouco melhor como é que está a decorrer esta operação renovar da rede de distribuição de água da zona de Corim. Cristina, boa tarde.
Muito boa tarde.
Esta rede de distribuição de água da zona de Corim é uma rede já com bastantes anos. Qual é o enquadramento desta obra digamos, no objetivo mais vasto da substituição da rede nesta zona de Corim, Águas Santas?
Então, boa tarde mais uma vez. É realmente uma rede de distribuição de água muito velha. Esta conduta tinha mais de 30 anos e os serviços municipalizados elegeram esta artéria, que é muito importante no nosso concelho, a Rua Dom Afonso Henriques. E porquê? Porque efetivamente havia uma diminuição da qualidade da água que nós prestamos e a nossa obrigação é servir bem todos os maiatos. Também estamos já a preparar a rede de abastecimento para um aumento da disponibilidade com o aumento populacional, ou seja, a conduta com 30 anos já não estava em condições de permitir quer a qualidade que nós nos obrigamos junto dos nossos consumidores, quer mesmo receber novos consumidores. Repara, as condutas têm um tempo de vida, automaticamente ao fim de um tempo nós temos que intervir. Claro que é sempre muito aborrecido obras e eu desde já peço imensas desculpas e gostaria que de obter a compreensão e a consideração de todos os nossos consumidores de Águas Santas, mas também queria que compreendessem que estamos a fazer uma obra com 5 km de rede, não é uma brincadeira. Isto envolve 17 arruamentos. Claro que a Rua Dom Afonso Henriques é uma rua muito impactante, dada a sua dimensão, tem muita movimentação, uma rua muito importante. Mas, inclusivamente, nós fizemos isto por fases, precisamente para evitar que houvesse tanto prejuízo para todos os moradores daquela zona, para não causar tanto transtorno.
Então, nestas 17 ruas estão a decorrer faseadamente?
Exatamente. O que é que nós fizemos?
Neste momento está a Avenida
Neste momento está a terminar a segunda fase e a terceira e última termina a 15 de Abril. Atenção, vai ter o pavimento todo, vai ter o pavimento, vai ser total. É preciso também compreender que, além dos 5 km de condutas, estamos a falar de 550 metros de ramais, portanto é realmente uma obra muito impactante, mas que era essencial. Era essencial para todo o servir melhor os nossos consumidores. Nós já tínhamos muitas intervenções na Rua Dom Afonso Henriques, porque efetivamente havia muitos problemas na respectiva conduta e claro que tínhamos que intervir para bem de todos, não é? Porque senão andamos sempre, não só o dinheiro que gastamos em intervir, como também os prejuízos que, volta e meia, prejudicávamos os nossos consumidores porque ficavam sem água, porque cada vez que nós intervimos na rede, é evidente, também temos consciência que as obras causam um transtorno, são desagradáveis. Nós nos SEMAS adorávamos, que as pessoas tentámos sempre evitar ao máximo o impacto negativo, mas infelizmente as obras, por mais que nós tentemos, é claro que são sempre muito desconfortáveis, sempre. E por isso eu apelo à compreensão de todos os consumidores. Agora, tenho aqui pontos positivos. A 16 de Fevereiro termina a intervenção na Rua Dom João 23 e Rua Domingos Campos Peneda. Vai-se iniciar iniciar a última fase, que é entre a rua Domingos Campos Peneda e a rua do Calvário, que terminará a 15 de Abril. Portanto, no fundo, a rua Dom Afonso Henriques vai ficar, digamos, pronto, aquele troço ficará pronto. 15 de Abril temos e fica tudo resolvido. Portanto, a partir de 17 de Fevereiro só existirá desvio de trânsito entre a rua Domingos Campos Peneda e a rua do Calvário, e é retomado o normal funcionamento nas artérias intervencionadas. Também o acesso às habitações e edifícios dos serviços comerciais situados nesses troços que venham a ser interrompidos, como é evidente, iremos ter todos os cuidados no sentido de não prejudicar quer os consumidores, quer os comerciantes, porque temos consciência que é o trabalho deles, que é a vida deles, e que nós temos que pensar sempre nesses aspectos.
A administradora delegada dos SEMAS, Cristina Andrade, é entrevista neste programa Maia Magnética. Estamos a divulgar o andamento das obras de substituição da rede de abastecimento de água na zona do Corim, em Águas Santas.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Voltamos à conversa com Cristina Andrade, administradora delegada dos SEMAS. Estamos a abordar os tempos das fases da obra de renovação da rede de água do Corim, em Águas Santas, em específico na Avenida Dom Afonso Henriques, que vai também ser renovada à superfície.
Vamos ficar com uma rua Dom Afonso Henriques nova, e isso é bastante positivo, quer ao nível da rua, quer também ao nível da conduta, portanto, que esperemos que dure mais 30 anos, que é o nosso objetivo.
E quando estamos a falar das condutas e como a demanda é maior, não é? Há mais habitação, há mais
sim.
comércio, as condutas eram velhas, portanto, estamos a falar também de condutas maiores com novos materiais.
Sim, claro, é evidente. Sim, o objetivo é precisamente renová-la. É uma renovação com materiais novos. Vai haver uma parte da obra que tem...
Mas diferentes dos anteriores?
Sim. Com o objetivo de melhoria. Portanto, repare, estamos a falar de condutas com 30 anos. É evidente que hoje os materiais são muito mais atualizados. E pronto, ela tinha que ser intervencionada. Agora, claro que é um impacto complicado, porque é uma rua realmente que atravessa ali o concelho, uma rua muito importante, e compreendemos perfeitamente que as pessoas, pronto, sentem e têm dificuldades, que nós percebemos isso perfeitamente.
Entretanto, até o próprio caudal e qualidade da água vai melhorar?
Sim, a qualidade melhora. Melhora a qualidade da água e, sobretudo, não haverá necessidade no futuro de tantas intervenções decorrentes de rupturas da própria conduta. Porque as condutas, quando envelhecem, automaticamente com estas melhorias que estamos a fazer, também se proporciona uma melhoria da qualidade da própria água e também de não termos necessidade de intervencionar tanto, porque estamos a renová-la, no
evitam-se
fundo.
Evitam-se rupturas também, exatamente. Que há prejuízo, porque perde-se água.
As condutas, infelizmente, têm um tempo de vida. E claro que a Maia sempre teve preocupação desde o início, que nisso o Conselho da Maia sempre foi um conselho muito preocupado em, junto aos consumidores, preocupou-se em ter condutas já há muitos anos instaladas, não é? Coisa que noutros conselhos, se calhar, as condutas são mais modernas, mas também foram mais tarde implementadas. Portanto, nós só temos que agradecer à Maia por tudo o que tem feito. Só que chega uma altura que o tempo de vida delas requer a necessidade de remodelar, de intervencionar, não é só ali. Ali entendemos, nós elegemos Águas Santas porque efetivamente é uma área muito, muito importante, com uma grande densidade populacional, e que queríamos, e realmente esta conduta precisava desta intervenção.
A Cristina referiu há pouco que a obra termina em 15 de Abril, nesta fase.
Nesta fase, a obra, na realidade,
depois termina, é uma obra longa. A totalidade longa, é em 2026.
Sim.
Porque é uma grande área ainda.
É uma grande área, repare, estamos isto vai abranger, estamos a falar de 5 km de rede, 17 arruamentos. Claro que o maior impacto será ali na Rua Dom Afonso Henriques, foi na Rua Dom Afonso Henriques. Nós acreditamos que ainda temos mais um ano de obra, mas como é evidente, não é tudo no mesmo sítio, porque estamos a falar realmente de uma conduta que atravessa e que é bastante grande, e ramais, e 550 metros de ramais, portanto não é propriamente uma obra pequena, é uma obra efetivamente, mas que é uma obra muito importante e que nós gostaríamos que os nossos consumidores compreendessem a importância que ela tem. Também queria explicar isto aos nossos consumidores. O subsolo nem sempre não é propriamente como fazer uma obra, porque abrimos o subsolo e nem sempre sabemos muito bem o que é que está lá, não é? Pronto, e as coisas nem sempre também correm bem. Aliás, como qualquer obra, até na nossa residência, há sempre qualquer coisa que às vezes não corre tão bem. Mas houve uma preocupação de até trabalhar em fases, simultaneamente com duas fases ao mesmo tempo, precisamente para o impacto ser o menos possível, precisamente para não prejudicar tanto a vida dos nossos consumidores. Houve esse cuidado. Aquele impacto maior já passou, queria-se sossegar os nossos consumidores que efetivamente está a terminar então a segunda fase. A terceira fase, a partir de 17 de fevereiro, já é entre Domingos, Campos Peneda e a Rua do Calvário. E, portanto, e até 15 de abril, nós pretendemos efetivamente o pavimento total do arruamento e pretendemos que efetivamente os nossos consumidores já possam usar a artéria completamente, pronto, sem qualquer tipo de condicionamento.
Fica então aqui a explicação. Cristina, muito obrigada.
Muito obrigada, uma boa tarde.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
Neste programa Maia Magnética, vamos falar com o provedor dos municípios da Maia, Miguel Ângelo Rodrigues. Miguel Ângelo, muito boa tarde. Nesta edição queremos também explicar um pouco às pessoas o que é o provedor dos municípios, qual é a atividade, e o Miguel Ângelo já é provedor no município há 11 anos, não é assim?
Mais propriamente há 10, irei completar 11
agora
anos.
Agora no final do mandato.
Exatamente, no final do mandato é 2025. O provedor tem por função defender os direitos, as liberdades e as garantias dos municípios da Maia na sua relação com as instituições municipais. Portanto, digamos que é um garante do bom cumprimento daquilo que são os aspectos legais nas relações entre os munícipes e as instituições municipais, estão-me a referir à Câmara Municipal e também ao seu decídio empresarial, portanto ao SEMAS, ao Espaço Municipal, à Empresa Municipal de Estacionamento, etc. Ao Ambiente também, portanto tudo aquilo que constitui digamos as instituições municipais.
E como é que essa atividade tem decorrido? O Miguel Ângelo tem conseguido ter o apoio logístico, por exemplo, o apoio nos esclarecimentos que solicita nestes executivos, nos últimos executivos da Câmara da Maia?
Sim, digamos que para além desta relação institucional com o universo de munícipes, há também uma outra componente na função provedor, que é o de contribuir para a melhoria das práticas internas, do bom funcionamento da instituição, no que diz respeito à resposta, à prontidão na resposta, e enfim, à boa execução das tarefas. Portanto, há certo modo também uma contribuição a esse nível, que tem, digamos, funcionado muitíssimo bem. Eu devo dizer que ao longo destes 10 anos terei tratado mais de 5, talvez, sei lá, à volta de 6 mil processos. Quando falo processos, digo, refiro-me a pedidos de ajuda, a pedidos de intervenção, a queixas ou reclamações, e também, em alguns casos, a manifestações de incentivo, sugestões, lançamento de ideias, etc. Portanto, digamos que é uma atividade que me tem seduzido, que é um bom complemento nesta minha fase de vida, que eu exerço pro bono, não tenho, digamos, quaisquer honorários no exercício destas minhas funções, faço por sentido cívico, faço por dever de cidadania e porque, digamos, gosto muito da minha terra. Gosto muito da Maia, resido aqui há 40 e tal anos, 44 para ser mais concreto, é a minha terra adotiva, é num cemitério aqui da minha paróquia que irei ficar quando isso acontecer. E portanto, presto este serviço com um grande sentido cívico e é isso que me dá, digamos, a plena satisfação.
Convém referir que o Miguel Ângelo, antes desta função que é pro bono, foi autarca durante 26
anos.
E ficou-lhe, se calhar, também aí o bichinho da vida autárquica, da vivência municipal.
É diferente, percebe? É diferente. O provedor tem que ter uma função de completa isenção. Eu tenho-me preocupado muito com isso. Eu fui autarca durante 26 anos, comecei na Assembleia de Freguesia de Vila Nova da Talha, depois estive na Assembleia Municipal em três mandatos distintos, liderando em algumas vezes o grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Municipal. Depois fui vereador durante dois mandatos, também no papel de oposição. Isso permitiu-me várias coisas. Conhecer muito bem o Conselho da Maia, no seu interior, mais rural, e também na sua área citadina. Permitiu-me também conhecer as suas gentes, as pessoas da Maia, onde tenho muitos amigos e digamos, e uma percepção que me parece correta, digamos, daquilo que é a forma de ser, a forma de estar, muito própria das pessoas da Maia. Permitiu-me também ter uma visão e uma leitura sobre aquilo que é a legislação autárquica, que informa toda a sua atividade. E, portanto, digamos que estas quatro, três vertentes, à qual juntaria também, digamos, a minha paixão pela terra, levaram a que eu fosse convidado para o exercício destas funções. Isso ocorreu em 2014. Em novembro de 2014 tomei posse por eleição no Executivo Municipal. Pronto, e esse mandato foi renovado depois quando a Câmara passou para a presidência do Sr. Engenheiro Domingos António Silva Tiago. E eu vou terminar essas funções agora no final deste mandato, porque entendo que chegar aos 80 anos de prestação de serviços públicos já são muitos anos e, portanto, acho que devo dar lugar a pessoas mais novas, com mais dinâmica.
No final deste mandato autárquico, o provedor dos munícipes termina as suas funções e Miguel Ângelo Rodrigues deixa este cargo, querendo dar lugar a uma dinâmica mais jovem. A chegar aos 80 anos, como nos disse, o provedor dos munícipes já conta com 10 anos de mandato, após ter exercido diversos cargos como autarca ao longo de 26 anos.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt, a melhor da região.
Depois de 10 anos como provedor dos municípios da Maia, Miguel Ângelo Rodrigues considera que há um balanço positivo a fazer, que a Maia desenvolveu-se bastante e que o exercício da cidadania foi sendo dinamizado com a recepção de cerca de 5 mil processos no seu gabinete. Coloca fim à função sem remuneração na autarquia da Maia e sente-se grato por sentir que teve impacto na vida de muitas pessoas.
Nós podemos estar a falar muitas vezes do simples buraco à porta da casa, porque os paralelos se levantaram, enfim. Como podemos estar a falar das árvores que crescem e incomodam, o que é muito, são queixas muito comuns, por exemplo, de facto as árvores, a ramificação das árvores que depois causa, bate nas janelas, bate nas persianas, provoca sombra no verão, diminui a luminosidade das ruas. Podemos estar a falar de situações que provocam acidentes de automóvel ou danos nas viaturas. O ruído de vizinhança é muito comum também, os problemas relacionados com o estacionamento. Sabe que o problema das cidades que crescem ou dos municípios que têm um grande crescimento demográfico ou habitacional, como é o caso da Maia, isso tem, gera consequências. Há uma série de consequências naturais desse crescimento. E um deles tem a ver precisamente com a intensidade do trânsito, com uma maior afluência de trânsito, sobretudo nas horas de ponta, com dificuldades de estacionamento, com problemas de pequena marginalidade, enfim, com alguma conflitualidade entre vizinhos devido aos tais problemas de ruído de vizinhança, com a abertura de cafés, de estabelecimentos que se prolongam depois pela noite fora, como sessões de karaoke e coisas do género, e que incomodam, e portanto há uma dispersidade muito grande, uma variedade muito grande de queixas, geralmente justas, normalmente pertinentes, e que eu tento ajudar a resolver. E tenho conseguido. Eu tenho, digamos, eu adotei um princípio de que ninguém fica sem resposta. Nenhuma reclamação, nenhuma queixa, nenhum pedido de ajuda que chega ao meu gabinete deixa ou fica sem resposta, deixa ter resposta. Eu respondo sempre. Poderei não resolver a totalidade das situações, porque algumas não são resolúveis. Aliás, às vezes são colocadas situações ao provedor que não são da competência do provedor. Transcendem as questões
relativas à Câmara. Relativas à Câmara Municipal, claro.
São questões que têm a ver com a Justiça, têm a ver eventualmente com o Provedor de Justiça, têm a ver com os tribunais. O Provedor não tem capacidade de poderes para algumas dessas situações. Mas todas aquelas que se enquadram, eu dou resposta e, de uma maneira geral, tenho-as resolvido com a boa compreensão, digamos, e o respeito por parte dos serviços municipais e da Presidência, naturalmente, dos senhores vereadores que exercem cargos executivos. Portanto, são estas situações, os incómodos causados pelas árvores e que depois acabam por danificar também as ruas, os passeios, por vezes provocando quedas de pessoas. E como lhe disse, problemas que têm a ver com a carência de habitação social, com a carência de habitação aqui na Maia, os preços estão de aluguel ou de compra estão efetivamente caros, e portanto são, digamos, resultantes do acentuado crescimento habitacional e demográfico da Maia. Sabe que há estes efeitos colaterais que resultam do progresso.
Nota que estas questões que os municípios lhe apresentam são mais individuais, mais do seu próprio caso. De vez em quando alguém também se preocupa com algum plano estratégico, algum projeto do futuro?
Sim, eu tenho-me esforçado ao longo destes anos por atrair as pessoas para uma maior participação cívica, em relação sobretudo aos jovens. Eu diria que há necessidade de uma maior participação do cidadão, ouvindo, convidando a dar as suas ideias, nomeadamente no que respeita àquilo que são as suas comunidades, as suas centralidades. Hoje nós temos um concelho, um município, com cerca de 140 mil habitantes. E, digamos, eu costumo dizer, as boas ideias não vêm só dos gabinetes de estudo. Vêm também da cabeça das pessoas que estão interessadas no bem-estar no desenvolvimento da sua cidade, do seu concelho, da sua terra.
Provedor dos municípios da Maia, entrevista na Rádio Noir. Já voltamos daqui a pouco à conversa com Miguel Ângelo Rodrigues.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
O provedor dos municípios da Maia, Miguel Ângelo Rodrigues, tem dado resposta às reclamações ou pedidos de ajuda dos seus conterrâneos. Em 10 anos deu resposta a mais de 5 mil processos. Nesta altura, em que anunciou o fim do mandato e de funções, considera que o município maiato teve uma evolução em busca da qualidade de vida e que atrai as pessoas.
A Maia tem uma qualidade de vida, os municípios da Maia, podem ter as suas queixas daquilo que diz respeito ao buraco da sua rua, enfim, olhando um pouco para a ponta do dedo, como eu costumo dizer. Mas se olhar para além da ponta do dedo, terão que constatar que nós, na Maia, o município da Maia, tem uma qualidade de vida a nível genérico muito superior àquilo que têm os municípios aqui à nossa volta, incluindo a própria, o próprio centro portuense, próprio município do Porto. Mas é natural esse patamar de exigência, e eu penso que com um esforço, com um grande denodo e dispêndio financeiro, a autarquia tem estado a corresponder a esse desenvolvimento. Dia que é, talvez, não conheço, pelo menos, um município que tenha tantas piscinas municipais, tantos equipamentos desportivos. Estou a falar de 5 estádios, mas em todas as freguesias existem campos relvados, relva sintética ou natural. Em todas as freguesias existem diversos equipamentos desportivos para a juventude e não só. Nós temos um desenvolvimento a nível, por exemplo, desportivo, que é o caso que estou a citar, que é difícil ter paralelo. Mas eu diria que a Maia em tempo foi capital do desporto. Atualmente creio que este ano foi eleita como capital
voluntariado.
Do voluntariado. Eu julgo que a designação mais correta é a capital da qualidade de vida.
Uhum.
Porque acho e penso que estou a ser justo. Quando eu vim morar para a Maia em 1980, a Maia provavelmente teria 50 mil habitantes. Hoje tem 140 mil ou perto disso. O que é que gerou essa atratividade? Foi naturalmente a qualidade de vida.
Miguel Ângelo Rodrigues, sentimento então de dever cumprido quase no final deste mandato como provedor dos municípios?
Sim, eu vou, como é que ia dizer, eu vou ter saudades de porque, digamos, isto, quem exerce esta atividade, eu falo por dádiva, digamos, não há aqui nenhuma. Já recebi duas condecorações, uma enquanto autarca, outra enquanto provedor municipal. É naturalmente gratificante, mas muito mais gratificante é por exemplo, o telefonema que recebo todos os anos na noite de Natal, de uma senhora a quem eu consegui resolver um grave problema, porque era vítima de violência doméstica e foi possível arranjar-lhe uma casinha para ela viver sossegada a sua vida, e que todos os dias, todas as noites, dia 24 de dezembro, me telefona a agradecer e a comover-me por lhe ter ajudado nesse momento. Eu acho que são essas, para além daquilo que muitas vezes os ministros me dizem, me escrevem, olha, finalmente alguém me respondeu, olha, muito obrigado por me ter ajudado a resolver, é isso que é gratificante, é ter a noção de um dia de que ajudei muita gente a resolver os seus problemas.
Teve um impacto positivo na vida de várias pessoas.
Porque aquilo que para nós muitas vezes parece ser um pequeno problema, para a pessoa que me está a colocar a questão, é sem dúvida um grande problema. Aquilo que para nós parece um pontinho, se olharmos muito lá de cima, se descermos à terra, verificamos que pode ser uma cratera na vida dessa pessoa.
Com certeza. Miguel Ângelo Rodrigues, muito obrigada por ter vindo à Rádio Noir.
Eu é que agradeço esta oportunidade de falar com os meus conterrâneos, com os ministros da Maia, e dizer-lhes que vou estar até outubro, provavelmente, até ao final deste mandato, à disposição para os ouvir, para os receber. Tenho o meu contacto, podem fazê-lo por telefone, podem fazê-lo por e-mail, eu agradeço que o façam de uma forma por escrito. Eu estou no meu gabinete às terças, tarde, às quartas, todo dia, às quintas de manhã, mas se alguém precisar de manhã, segunda ou à sexta, se eu tiver possibilidades, também vou ao encontro das pessoas.
Com certeza, obrigada.
Eu é que agradeço.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
Na reta final deste Maia Magnética, deixamos a indicação de um espetáculo, Oprim Ira Snails on Speed, é às 21h30 no auditório da Quinta da Caverneira. E no domingo, às 17h, no grande auditório do Fórum da Maia, realiza-se o concerto comemorativo do centenário do nascimento de Carlos Paredes. A entrada é livre. Desejo um bom fim de semana. O Maia Magnética vai voltar na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.